Bom dia. Meu nome é bem assim? Então, eu vou continuar falando do mesmo assunto, só que não. Eu vou falar de... Não, não vou falar de tecnologia. Eu vou falar de questões humanas, sociais, relacionadas a esse tema. Você sabe dessa senhora? Chama Grandma Betty, dos anos 33, alguma coisa assim. Ela já faleceu. É uma história linda, que o neto dela, quando ela teve o câncer, ele começou a fazer fotos dela. E uma foto muito divertida, ela ganhou um monte de seguidores aí, por ele, como neto fotógrafo. Mas eu achei ela muito, assim, essa senhora. Ela representa muito essa sabedoria que eu queria trazer. Eu não lembro mais dela se ela realmente falaria essas coisas, esses conceitos, mas eu tive conceitos na avó, né, eu quis fazer essa homenagem a ela com essa foto. Mas assim, a vovó não fala, pô, é melhor deveria remediar. Né? A vovó fala, pô, leva uma fruta quando você estiver saindo, porque pode esfriar. Ela é uma vovó moderna, mas ela vai colocar a caminha também, vai com as coisas quentes, né? A gente nunca sabe. Conselho importante da vovó, não a vovó do chapéuzinho, que é essa a gente sabe que abriu o quarto do mal, mas, em geral, não abre a porta do animal. É perigoso, pode estar ruim. Né? Então, conselho da vovó, não aceite todos os estranhos. Vocês sabem disso. Vocês aprenderam isso. Tem um vídeo bacana de uma menininha coreana, a mãe dela tentando ensinar esse tipo de coisa. Eu vou passar aqui que é para dar uma boa ideia. É muita fofura, né? É difícil. É difícil resistir. Quando alguém oferece uma coisa que a gente quer, é difícil aprender a dizer não. Né? Se a coisa é tentadora, a gente vai, pô, eu quero. Né? Pô, não é só por causa da pequenininha, a gente também. A gente cresce e a gente continua sendo humano. A gente aprende que não deve aceitar doce de estranho, sabe lá o que tem doce. Agora, e quando a gente fala de programa de computador? Não é tipo, não aceite programas estranhos. Quando eu era mais novo, assim, uns 20, 30 anos atrás, a gente aprendia a não aceitar programas estranhos. Não colocar programa no seu computador que você não sabe de onde vem. A não sair executando qualquer coisa. E isso para mim, é comum não trazer um móvel dentro de casa. Né? A gente não sabe o que tem ali. A gente não sabe. Mas já foi mais fácil fazer isso. Não aceitar o programa de estranhos. Porque hoje em dia, as coisas se misturaram. Antes era clara a separação entre dados e programas. né? Tinha dados, tinha, sei lá, textos, tabelas, coisas assim, que são dados passivos. Eles não têm nenhum tipo de instrução que digam para o computador o que fazer. Enquanto os programas são exatamente as instruções que norteiam o funcionamento do computador. Mas alguém deve ter uma brilhante ideia de misturar tudo. Né? Então começou a ter arquivos com macros dentro. Então você abre o arquivo, ele já sai executando um código que você nem teve a oportunidade de olhar. Você nem sabia que estava ali. Hoje você acessa uma página na internet, ele já sai executando coisas no seu computador. E você não sabe o que é. Você não teve a oportunidade nem de olhar para saber o que aquilo poderia fazer. E assim, pior, não é só o fato de ter esses mecanismos de extensão de funcionalidade ou de execução de código embutido nos dados. É que as coisas são configuradas para já sair rodando, para já sair executando qualquer coisa. Você acessa uma página, o servidor decide, ó, você vai rodar, você que acessa uma página vai rodar o que eu quiser. Errado. Eu acho isso muito errado. Porque assim, é equivalente a aceitar todos os distraídos. É equivalente a você engolir no seu processador de alimentos, pessoal, né? o outro, que você não conhece, está te oferecendo. E aí isso abre espaço para, já no tempo das macros, tinham vídeos de macro, na verdade, tecnicamente são vídeos, até, toda sorte de cavalos de Troia, né? Falaram, esse arquivo aqui que legal, tem a, sei lá, a tabela dos jogos do campeonato tal, que um monte de gente está interessado, e aí coloca outras coisas para executar automaticamente junto. E pronto, ganhou acesso ao computador de um monte de gente. Não é assim. Você acessa uma página, aí tem lá código que vai rastrear você, saber o bicho, né? Acompanhar quais códigos você está acessando, vai ter código que vai estar minerando moedas criptográficas, moedas Bitcoin, por exemplo, ou Monero, ou enfim, o que for, no seu computador, usando a energia para qual você está pagando para minerar para o cara que controla o site que você acessou. Bloqueadores, para não deixar você ler a notícia se você não tiver inscrito no site. Tipo, né? Tipo assim, eu desligo o JavaScript e aí eu posso ler a notícia inteira. Eu tenho um certo tempo que. Enfim, mas tem mecanismos aí que eles estão colocando para impedir você, ou pelo menos para tentar impedir você, de fazer algumas coisas que eles não querem que você faça no seu computador. Né? Tipo, o computador é seu. Como assim o outro decide o que você pode ou não fazer nele? Né? Não! Mas com esses mecanismos de execução automática, você se expõe a todo esse tipo de problema. Eu acho muito louco. Né? E assim, quando eu era pequeno, eu falava, não sai falando qualquer programa que você baixou em qualquer site. Não faz assim. Mas com as coisas de JavaScript, macro, inverteu um pouco isso. Hoje, quando eu falo que eu não deixo JavaScript rodar no meu computador, o pessoal me olha estranho e fala, como assim? Né? Tipo, que planeta você fez? Né? Eu estou seguindo o conceito da vovó. Né? E ele continua valendo. Mas muita gente hoje aceita. Tipo, o banco fala, você tem que instalar esse programa para poder acessar o banco e fazer transações. Não. Como assim? Eu tenho uma ideia melhor, banco. Ó, eu instalo um programa no computador de vocês e aí eu garanto minha segurança. Pode ser? Não. Então o banco não aceita, não tem que eu vou aceitar. Instalar um programa que eles fizeram no encontro que faz no meu computador. Eu não aceito também. E tem vários pontos que falam, ah, então tudo bem. É, a gente dá um jeito. Agora, parece que o senso comum, né, do Conselho da Revolução, está voltando. Né, porque a gente está vendo, por exemplo, governo dos Estados Unidos banindo um antivírus que é feito na Rússia. O antivírus tem um super acesso super baixo no sistema e poderia influenciar um monte de coisa. O governo está dizendo, ah, a gente não quer esse tipo de inglês. A gente sabe o que a gente fez com o programa nuclear iraniano. Então a gente não quer nada parecido no nosso. Então, fora programa que a gente não pode controlar, fora, isso não é. Ah, celular que vem da China, né, que pode estar trazendo mecanismos de espionagem, não, isso a gente não quer. Também banido. No governo dos Estados Unidos. E da Inglaterra, da Austrália, não dá para mais. Enfim, está começando a aparecer esse pensamento de, pô, o que essas máquinas estão fazendo que a gente não sabe? Né? Mas ainda é prevalente a noção de que está tudo bem. Ah, então está lá no aplicativo. Pô, isso é um aplicativo? Não. Não é tão simples assim, um aplicativo que vai controlar o seu computador, mesmo que ele seja um daqueles computadores de bolso. A gente precisa pensar, e se preocupar com isso, né, por uma questão de soberania, né, nos governos, nos estados, a gente precisa tomar o cuidado de controlar o que está fazendo. Para que uma entidade estrangeira, por exemplo, não venha a se intrometer no que deveria ser assunto nacional, segurança nacional até. Por exemplo, nas nossas eleições. Né? O que vota nas nossas urnas eletrônicas? Ah, não pode nem ver. A gente não pode nem saber o que está mudando ali. Que raio de segurança é isso? Está torto isso, a gente precisa tomar cuidado. As nossas forças armadas, né, como foi importante quando a gente foi assistir aqueles aviões suecos? Suécos. Enfim, faz bem com transferência para a gente, quer saber o que esses aviões, o que controla de fato esses aviões. Para não acontecer, o que aconteceu com a Argentina, que vai enfrentar a Inglaterra numa guerra, só que os mísseis que ela comprou da França reconheciam os navios ingleses, que eram aliados da França, voltando, e não explodiam. Tipo assim, é grave, é perigoso. Nas eleições, no governo, nas forças armadas, mas também nos nossos computadores. Né? O que eu faço no meu computador, eu não quero que a operadora do celular saiba. Eu não quero que o banco saiba. Eu não quero que o governo saiba. Então eu não vou instalar o aplicativo de espionagem do banco, eu não vou instalar o aplicativo de documento do governo, eu não vou instalar o programa de imposto de renda, porque eu não sei o que eles fazem. Se eles fossem só para que eu pudesse ajudar, que eu pudesse olhar o código fonte deles e falar, ah, tá, ele faz isso, isso e nada mais, aí eu poderia confiar neles. Não seria uma confiança séria, seria uma confiança embasada. Mas do jeito que está hoje, fala, ah, ele faz esse programa. E acabou. Game over, né? Tipo, perdeu agora. Eu não aconselho a fazer isso. Mas, aí eu deixei no meio que nem o alienismo, né? Eu me disse como que eu fosse louco e todo mundo fosse normal. Só que eu acredito que não. Eu acredito que essa é uma missão séria e a gente está sendo enganado. Para cair nessas armadilhas. Tipo essas armadilhas. né? O Freire já falou, eu vou dar uma passadinha aqui rapidão. Faz sentido esse código para vocês? Se x for menor que n, são duas variáveis, aí acessa uma memória escolhida pelo x, aí pega um bit desse valor que foi lido e usa esse bit para escolher uma posição em um outro bloco de memória para ler. Tá? Não tem muito segredo aqui, mas isso aqui é suficiente para exercitar o stack e o MapDown. Por quê? Porque você vai usar a dedução especulativa. Então, enquanto você ainda começa com uma obra comparar aqui com ele. Só que ele está na memória. A memória é lenta. Lenta, lenta, lenta. A CPU faz milhões de coisas enquanto busca alguma coisa na memória. Então, ela não quer ficar esperando. Ela vai executando outras coisas na frente. Antes de saber o valor de n, antes de saber se x de fato é menor que n, ele vai executando. Mas está ficando o quê? Se tem justamente um desvio condicional, para isso, se x for menor que n, aí entra a previsão de desvios. Ele sabe que normalmente, quando ele fez esse teste aqui, quando ele passou aqui as últimas vezes, x era menor que n. Então ele lembra disso. E ele fala, ah, então eu vou continuar executando especulativamente esse pedaço aqui, em vez de pular e executar o que seria depois. E aí ele vai executando. Aí ele vai ler a tradução de memória dada pelo x. Só que, se eu tiver com um x muito maior do que n, essa tradução de memória vai estar muito fora do que eu pretendia acessar. Vai estar num outro mundo. Eu consigo então escolher uma outra posição de memória e o computador vai sair executando isso aqui de uma forma que não vai ser visível diretamente. Mas o pessoal descobriu que eles de fato executaram. Como eles descobriram? Eles descobriram que, embora, por exemplo, eu queria ter acessado uma memória que eu não devia ter permissão de acessar, ele executava isso aqui, depois executava isso aqui, e depois acessava um outro bloco de memória usando esse bit que eu extraí do valor que foi lido na memória. E aí com esse bit 0 ou 1, por exemplo, eu consigo acessar uma linha de cache ou outra linha de cache. E o cache é muitas vezes mais rápido do que a memória normal. Então, embora essa memória seja inacessível, eu consigo induzir o processador a acessar uma linha de cache ou outra. E aí depois eu consigo testar qual das duas que está no cache. Qual desses dois blocos de memória que está no cache? Se eu conseguir acessar ele aqui bem rápido, então eu sei que esse aqui foi lido. E eu sei então que o valor que foi trazido da memória, que não está acessível para mim, era zero ou era 1. E assim eu consigo extrair um bit da memória que eu não posso ler direto. Depois de fazer toda essa execução especulativa, a máquina percebe, ops, peraí, só que isso aqui não era nem para ter sido executado, porque o teste deu falso. Então ele cancela os efeitos visíveis. Mas a memória, se foi por teste ou não, isso ele não cancela. Então eu consigo medir, eu consigo descobrir o valor da memória que eu não devia conseguir ler. Então, é assim que vaza a informação através desses blocos. Louco, né? Agora, pode vazar para quê? Por exemplo, um programa que você está rodando no seu computador, você recebeu um programa aí muito estranho, você instalou e o programa está lá rodando na sua máquina. E aí ele está coletando informação de outros programas que estão rodando na mesma máquina. Ele está coletando informação do núcleo do sistema, onde estão chaves de segurança, chaves criptográficas. Ou então, se ele pode estar rodando esse programa, pode estar rodando dentro do seu navegador. Você foi lá fazer uma página e veio um programinha, JavaScript, ele está rodando no seu computador. Ele consegue acessar a memória do navegador. onde estão as suas senhas para os outros sites, onde está o número do seu cartão de crédito, naquela compra que você acabou de fazer, onde está a senha do banco que você acabou de colocar, e coisas assim. Entendeu? Assim, melhor não fazer isso, né? Melhor não sair cobrando programas dos outros assim fácil. Porque isso, mesmo com memória virtual, mesmo com máquinas virtuais, que supostamente era para isolar as coisas, eles descobriram que não isola. Que dá para fazer essas informações vazar. E está ficando cada vez mais óbvio que dá para fazer muita coisa. A cada poucos meses tem saído uma nova situação em que dá para extrair informação por simplesmente ter um programa rodando no seu computador. Olha a minha cara de assustado. Eu não tenho medo disso. Por que será? Você não pode, eles estão filmando ali, é sacanagem. Desculpa aí. Você tem dados pessoais no seu computador, coisas que você não gostaria que outros ficassem sabendo, imagina. Não é todo mundo tem a senha dos sites que acessa, tem sempre quanto, tem número de cartão de crédito, talvez, tem uma bastante coisa. Sem falar naquelas fotos, né? Mas é normal. É normal que você não queira que outras pessoas não saibam assim. Seria confortável, talvez, descobrir que o seu computador de bolso, que tem um microfone e uma câmera, pode ser acionado remotamente para captar o áudio e o vídeo, talvez, do que está acontecendo em volta deles. Enfim, se você tem esse tipo de informação que você quer manter privada, informação, é bom você pensar em que tipo de programas você está usando nos seus dispositivos computacionais. É porque, ou os programas sérios, e com isso eu quero dizer, eles são confiáveis, né? Você não está aceitando uma coisa de um estranho sem poder saber o que essa coisa faz, né? Eles estão sob o seu controle, já. O que isso quer dizer? Né? Você pode ver o que o programa faz. E se você descobrir que ele não faz exatamente aquilo que você queria, você pode modificar para que ele faça. Né? Importante aí só poder utilizar o programa. Mas não só poder utilizar. Né? O fato de você poder utilizar não transforma o programa em segundo. O fato dele ter sido utilizado por você ou por alguém em quem você confia, aí sim, aumenta a chance de você poder confiar naquele programa. Aí eu pergunto para vocês. Qual a variedade de todos os programas que tem no seu computador atendem essas propriedades? Você, além de todos eles, ou uma comunidade, ou editor, e você confia nessa comunidade, e todos eles têm essa procedência confiável da comunidade em que você confia. Se todos os programas atendem a essas propriedades, todos eles servem a você. Então você sabe o que eles fazem, e o que eles fazem é o que você queria que eles fizessem. Ok? Se isso é verdade, qual é o problema de um querer acessar a informação do outro? Não tem problema nenhum. De fato, você podia modificar o programa que está tendo a informação acessada para já passar a informação para o outro. Não, você sabe o que ele faz. Se o que ele faz não é o que você queria que eu fizesse, que ele fizesse, então você quer que um acesse a informação do outro. Então você modifica um para não ficar fazendo gambiarra para acessar a informação do outro. O outro passa a informação para ele. E acabou. Ah, mas eu não posso modificar o programa. Eu não tenho permissão para modificar. Bom, então ele não está sob o seu controle. Se você não pode modificar, então o programa não está sob o seu controle. Ele não está te obedecendo de fato. Então você precisa poder adaptar o programa para que ele faça tudo o que você quer. Se falta alguma dessas propriedades, no meu entender, o programa não te serve. Em mais de um sentido. Ele não serve. Ou seja, ele não faz aquilo que você deseja, e ele não serve, ou seja, joga ele no lixo. É assim que eu faço. Agora, para atender essas propriedades, o programa tem que ser software livre. Porque, o que é software livre? É software que serve para o seu usuário. É software que o usuário tem liberdades essenciais respeitadas, como a liberdade de executar o programa para aquilo que ele quiser. A liberdade de estudar o código fonte do programa, você pode dar, e adaptar o programa na unidade de você descobrir que ele não faz aquilo que você queria. E isso se dá liberdades individuais, mas sozinho ninguém consegue ajudar e adaptar todos os programas que a gente usa no dia a dia. Então a gente precisa de uma comunidade. E por isso a gente precisa de outras liberdades, como copiar e distribuir as cópias para outras pessoas, para poder pedir ajuda dos outros, ou para poder ajudar os outros. Eu hoje sei, esse programa é bom, pode confiar. Ah, vou dar uma olhada também, né? Mas alguém já deu uma olhada e viu que ele não tinha nenhum problema. A liberdade de melhorar o programa e distribuir as melhorias. Ah, encontrei um problema aqui e resolvi. Ah, encontrei um erro nesse programa que podia ser explorado por três vezes. Consertei. Compartilhe. A gente, enquanto comunidade, trabalhando junto, a gente consegue resolver um monte de problemas que individualmente seria bem difícil de fazer. Tá? Porque tem muita coisa para ser feita. Agora, essa ideia de liberdade de software, né, de software livre, muita gente olha como uma questão tecnológica, mas na verdade é uma questão social, uma questão política, uma questão de direitos humanos. A gente detém a liberdade de software enquanto direito humano, porque quanto mais a gente usa computador no dia a dia, mais essas liberdades se tornam essenciais para você poder assegurar as outras, como liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de expressão. Né? Os direitos humanos falam como se fosse um arco de pedra, em que se você tirar qualquer uma das pedras, o resto todo deslava. E quanto mais a gente usa computação, mais essas liberdades se tornam críticas. Agora, com esses bugs, não é mais só uma questão de direitos humanos, é uma questão de segurança computacional. Né? Para assegurar a segurança dos corrigidos, para se assegurar de que não está tendo a sua privacidade violada, os seus segredos pessoais violados, você precisa atentar para isso. E assim, você precisa, então, que o sistema operacional seja um software livre, para que ele todo possa ser orientado por você ou por quem você confia. Você precisa que os aplicativos que você usa sejam também auditáveis e adaptáveis, para que eles sirvam você. Você precisa que todas as bibliotecas que você dependa também tenham essas características. Porque qualquer pedacinho de software que não for livre, ou seja, se não for auditado nem modificado, não serve de você. Ele serve para alguém que o controla. Os plugins os enormes, qualquer nome que quer usar para extensões de programas, tá? Eu fiz só um pedacinho desse programa, esse você não precisa saber o que faz. Ah, precisa. Por causa desses bugs, qualquer pedacinho de programa que tiver ali pode estar olhando tudo. Esse é o lance que torna essas coisas tão. Essas liberdades são essenciais. Tem esse arquivo aqui que contém um pedaço de programa dele. Você precisa poder modificar esses pedaços de programa. Aí tem os drivers que estão aparecendo. Esse dispositivo aqui não tem um driver livre. Pô, então é melhor deixar ele desligado. Ele precisa de um firmware, que é um pedacinho de programa que controla, por exemplo, uma placa de rede, uma placa de vídeo. Melhor evitar. Porque você não sabe o que ele faz. Ele está provando que ele tem acesso a toda a memória do sistema. E se ele está na rede, né? Ele tem acesso à rede externa. O microcódigo da CPU, né, que controla o funcionamento do microprocessador. Se ele não for livre, ele pode estar fazendo coisas que você não pediu. A gente diferente da GNU, né, o sistema operacional livre, desenvolvido para respeitar as verdades do usuário. Freedom, que é a nossa mascote do Linux Libre, que é uma versão livre do Linux, que funciona junto com o GNU. Eles são livres, de fato. Os que não são livres são fake GNUs. Que horrível isso. Precisa tomar cuidado também com o SaaS, serviço como substituto de software. Tem muita gente que embarca na ideia de software livre e fala: que legal, então eu vou instalar um programa livre aqui e vou aprender acesso vou aprender o uso desse programa para terceiros. Eu não vou distribuir o programa, eu vou deixar os outros usarem o programa através do meu computador. Entendeu? Eu estou vendendo um serviço, eu não estou distribuindo o programa. E com isso, os usuários são forçados a transferir seus dados para mim e aí eu controlo o que acontece. Quem acha que o usuário está sendo bem servido com essa configuração? O usuário tem controle da computação? Não, é o contrário. O usuário perdeu todo o controle, embora o software seja livre. Só que ali, quem está usando o software é o prestador de serviço, não é o usuário. Então, isso aqui é frio. Não caiam nessa. Aí tem a questão de usar a máquina virtual. Usar máquinas virtuais da Linux. Então, eu queria pensar um pouco com vocês, comparar dentro da situação que eu descrevi. Todos os programas que eu uso na minha máquina são livres. Agora tem a seguinte opção. Eu posso instalar esses programas num computador que fica no meu escritório. Tudo que está lá é livre. Tipo aqui, esse computador. Desde a BIOS dele, é livre. Então, a BIOS é livre boot, o sistema é GNU com Linux livre, só tem programas livres instalados ali, tudo livrezinho. Não tem nem Intel ME, nem o AMD PSP. Não tem essas coisas, o LibreBoot remove essas coisas do computador. Então, ele é um computador que eu confio plenamente. Agora, se você for comprar um servidor hoje em dia, ele provavelmente foi reinfectado com uma dessas duas drogas. São substâncias perigosíssimas, que basicamente dão controle remoto sobre o seu computador, que tem furos de segurança conhecidos e que não podem ser corrigidos. Mas enfim, você pode ter um computador próprio local que você controla até certo ponto. Ou então, você pega esse mesmo computador e coloca num data center de um amigo seu, ou de uma empresa, enfim, você confia, confia minimamente, você continua podendo ter acesso a esse informático, mas ela está lá numa rede alienígena, você perde um pouco de controle sobre o ambiente ao redor da máquina. Né? Vai ter pessoas que não são você circulando em torno dela, vai ter outras máquinas que podem estar tentando fazer coisas, mas o software que está rodando nela é você que controla. Então, em tese, tudo bem. Ou então, você contrata uma máquina virtual de um provedor de máquinas virtuais. Aí você vai lá, instala o sistema inteirinho, vive, né, todos os programas servindo você. Mas ele está rodando numa máquina que tem programas de outras pessoas também rodando. Ou de outras empresas, enfim. O que a gente gostaria que acontecesse é que o provedor do serviço, seja ele o serviço de hospedagem virtual, seja ele o serviço de hospedagem da máquina física, primeiro, não vá xeretar na sua computação. Segundo, vai evitar, vai garantir que outros clientes dele não vão xeretar na sua computação. Certo? Essa é a premissa básica. A gente quer acreditar nisso. Até que ponto a gente pode acreditar nisso? Tipo, dá para confiar, dá para acreditar, dá para fazer um negócio funcionar oferecendo esse tipo de garantia, oferecendo esse tipo de segurança para o cliente. Você diz, eu não vou deixar que outros interfiram com a sua computação nesse computador que você está fazendo comigo, seja real, seja virtual. Agora, aparecer um bug desse como Spectre na análise, como o Spectre ou o Foreshadow, os provedores desse tipo de serviço de máquina virtual falam, ai caramba, eu não consigo mais garantir o isolamento entre os clientes enquanto esse bug persistir. Então eles ficam desesperados para consertar. Porque se eles não conseguirem consertar, aí eles têm que separar fisicamente a máquina. Qual o cliente que roda nessa aqui ou o cliente que roda nessa. Porque aí ele consegue isolar. Então essa é a diferença entre a questão ética que a gente espera, que as computações são independentes, e a questão prática. Né? O prestador do serviço está tendo um grande problema para garantir essa premissa de isolamento. Mas esse não é problema do cliente, esse é um problema do prestador de serviço. Aí você tem que ver em qual você confia. Eu, pessoalmente, preferiria ter uma máquina que eu consigo garantir. Tá? Mas se você preferir ter uma máquina que outra pessoa garanta para você, e você confia que ela vai segurar a onda para você, tudo bem. Não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de. Não tem nenhuma questão moral, nenhuma questão ética, nenhuma questão profundamente filosófica envolvida nisso. É diferente da questão do servidor, do SaaS, que eu mencionei antes. Ali eu tenho um programa que seria livre, sendo controlado por alguém que está negando liberdade aos verdadeiros usuários. Tá? Isso eu acho uma sacanagem. Isso eu acho uma coisa que não se faz. Tá? Isso é o problema social contra o qual a gente luta no movimento software livre. Tá? Mas hospedar a máquina para os outros não está errado. Tá? Hospedar o computador que o outro controla, não tem nada de errado. Controlar o computador do outro, aí é sacanagem. Entendeu? Tá. galera falou ouve esse monte de coisa que eu falei, fala, tá, mas o fato do programa ser livre não garante a minha segurança. Claro que não. Eu não estou dizendo isso. A liberdade é um pré-requisito para a segurança. Não é suficiente, você tem que ir lá auditar, você tem que ir lá inspecionar, você tem que ser cuidadoso das suas escolhas. Não é automático. Você tem que tomar cuidado. Porque senão, alguém que controle o software que você está usando vai controlar você através desse software. Essa é a ameaça. A gente tem, por causa das liberdades, a gente tem defesas. O ponto é, não é que as liberdades nos tornam invulneráveis, é que elas permitem que a gente se defenda, individual e coletivamente. Não é tipo assim, a gente consegue auditar, a gente consegue aconselhar o outro, falar, aqui tem problema, vamos consertar esse problema, a gente consegue operar sozinho ou em comunidade para se defender. Quando o software é privativo de liberdade, a gente não consegue. A gente não consegue saber o que ele faz. A gente não consegue ver que tem um problema ali. A gente não consegue consertar o problema. Aí a gente fica de mãos atadas, a gente fica vulnerável. Então, tem ataques contra Spectre, contra Meltdown, contra Forgera, que são bastante elaborados. Quer dizer, eu mostrei aquele trechinho de código pequenininho, que é suficiente para exercitar o problema, mas para você realmente conseguir ver se o bit era 0 ou 1, e conseguir ler vários bits de memória a ponto de coletar informação interessante, você precisa de um trecho de código não trivial. Se alguém oferece uma implementação disso para um programa qualquer que só pedir, o mantenedor ou os mantenedores vão olhar para essa proposta de modificação e falar, não, isso não faz sentido para o nosso programa. Mesmo que ele não entenda que aquilo é uma tentativa de explorar um bug arquitetural das CPUs, ele vai falar, não, o nosso programa não faz nada parecido com isso, e a coisa fica fora. Então, a gente, de forma comunitária, se defende desse tipo de ataque. Agora, claro, existem erros que são muito mais sutis, existem bugs, de verdade. Contra esses bugs, a gente não tem defesa automática. Mas, assim, a gente tem processo de revisão de código, a gente tem processo de auditoria, a gente tem uma porção de coisas que a comunidade faz. Mas isso não pega tudo. Agora, as CPUs têm mecanismos para conter eles. A memória virtual é um exemplo disso, que é justamente que é explorado pelo Meltdown, que é desviado pelo Meltdown. Mas esses erros são acidentais. Então, não existe um fator de deliberadamente estar explorando e contornando essa barreira. A chance de que um erro acidental desses seja contido pelas medidas de segurança existentes é muito maior. Tá, então, eles não são uma grande ameaça também. É uma ameaça verdadeira, real. Existem bugs, sim. A gente não está invulnerável a todas as sortes de bugs. Mas, você vê, a gente tem defesa contra os ataques deliberados, porque eles são complexos, e a gente já tinha as defesas contra os ataques ocidentais. Então, não mudou nada para a gente. Que só usa software livre. Esses bugs não representam algo novo. Agora, claro, tem o NetSpec, por exemplo, que é exercitar o spec via rede. né, descobrindo e mandando, como o Freire falou, mandando pacote via rede para sua máquina. Se você tiver no código de entrada esses pacotes, um trechinho de código que nem aquele que eu mostrei, do Spectrum, eles conseguem medir e respondem. Né? Eles conseguem medir, dependendo da diferença de tempo de resposta, eles conseguem induzir a sua máquina a acessar a memória e revelar os bits que estão na sua memória. Quer dizer, isso não depende de programas adicionais que você traga para dentro do seu computador. Não depende de você abrir a porta do lobo mal. Tá? Isso é novo. Quer dizer, já existiam outros bugs assim antes, mas isso é novo. Então caiu por terra tudo que eu falei? Não. Não, porque a gente conhece a estrutura dos artefatos de código que são exploráveis por essa vulnerabilidade. Então a gente tem programas que reconhecem isso. Você olha, você pega todo o código que você tem no livro, né, no seu computador, e você passa para essa ferramenta e vai dizer, ó, aqui pode ter problema, aqui pode ter problema. E aí você conserta esses problemas. Agora, se você tiver um problema privativo no seu computador, aí você não consegue fazer isso. E o problema pode estar justamente ali, e sendo explorado justamente ali. Tá? Então, até para uma vulnerabilidade extremamente remota, você ter as suas liberdades é essencial para você preservar a sua segurança. Mas as coisas ficam muito piores quando você traz código para dentro do seu computador. A teia global, né, World Wide Web, virou uma teia de execução. Que nem a aranha que vai lá e executa os insetos que caem nessa teia. Tipo assim. Você acessou uma página, ele baixa automaticamente um monte de programas e está executando. Como é que a gente se defende disso? Tem um programinha, uma extensão do navegador chamada LibreJS, Libre JavaScript. O que ele faz é verificar em todos os trechinhos de JavaScript que a página pediu para carregar, ele olha e vê se isso aqui tem uma licença livre, então ele deixa executar. Se não tem uma licença livre, ele bloqueia por padrão. E aí você pode auditar, ele te ajuda a olhar o código e falar, ok, isso aqui eu vou deixar rolar. Tá? Isso resolve o problema? Não. Não, porque é muito fácil colocar uma anotação dizendo a licença desse código aqui é livre. Isso não remove qualquer funcionalidade maliciosa que possa ter naquele código. Tá? Você precisa poder auditar, inclusive, o código livre. Ah, então, recomendo usar também o NoScript, que é uma outra extensão, que diz, ó, não vai mudar nada a não ser que eu aprove esse trecho individualmente, esse trecho individualmente. Os nossos dois, você está mais seguro. Agora, o que seria ideal? É usar alguma coisa como o GreenMonkey, que é um sistema de user scripts para o navegador, para você poder adaptar, não só autorizar ou não a execução de JavaScript. Mas você poder dizer, ó, essa versão aqui eu gosto, pode deixar executar. Essa versão aqui eu não gosto dessa funcionalidade que ela tem. Então, modifique dessa forma para mim. E execute a versão modificada. Quer dizer, a ideia é, o usuário tem que ter controle sobre o que está rodando no computador dele. A gente, com essas ferramentas, consegue, difícil, mas consegue fazer a auditoria, consegue controlar o que roda ou não, e consegue selecionar e adaptar o que vai rodar de fato. Mas tinha que ser mais fácil. A gente precisava de formas de usuário efetivamente ter o controle. E fácil. Porque se não tiver isso, é melhor bloquear. É melhor não trazer o lobo mal para dentro.
Tá.
Aí eu escrevi um artigo antes, enquanto preparava essa palestra, e aí eu mostrei para o colega no trabalho, que estava super envolvido com o Spectrum, né, continua até hoje. Aí ele viu aquilo tudo e falou, e basicamente os argumentos que eu apresentei para vocês até agora, ele falou, meu, não adianta. Na hora que você acessar uma página, ela tiver um trechinho de JavaScript, só você perdeu. Eu falei, exatamente. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu quero dizer. Qualquer trechinho de código que você consegue fazer dentro do seu computador, se você não puder ver o que ele faz, se não puder se assegurar que ele faz aquilo que você quer, você perdeu. Qualquer pedacinho de código. É grave assim. Agora, para quem já seguia o bom conselho da vovó, não tem problema. Agora, tem uma outra questão que eu acho ainda mais profunda e interessante, é o quê? Tem erros na CPU. Tem elementos que corrigem, ou que supostamente ajudam a corrigir esses erros, deixando o seu processador, a sua computação, mais lenta. Parte das correções são microcódigos no livro. O veio falou o que está lá. Eu vou falar, não, não está. Porque não é livre. Quantas vezes, vocês estão vendo que eu tenho usado software privativo na vida de vocês? Talvez você já tenha atualizado a versão do software privativo. Quantas vezes você sentiu falta de funcionalidade que tinha antes, que agora não tem mais? Quantas vezes você descobriu que a versão nova não oferecia recursos que você gostava e que você preferia ter?
E me impediu de voltar atrás.
E te impede de voltar atrás, muitas vezes. Né? Tem o PlayStation, que rodava software livre, se você conseguisse instalar nele, aí se impuseram uma atualização de firmware que não permitia mais a instalação de software livre. Né? E está cheio de exemplos disso. O que será que esse microcódigo traz de funcionalidade indesejada? Quer ver? Eles estão introduzindo novas medidas que pioram o desempenho do seu computador. Meu, eu não quero isso! Eu não preciso disso! Eu já garanto a segurança do meu computador. Só instalando software livre nele. Que hoje tem. Ou que eu confio em quem hoje estou. Eu não preciso dessa perda de desempenho. Eu não preciso comprar 5 computadores onde antes 4 baixavam. Porque eu não instalo esse hipercódigo que deixa o computador mais lento. Percebe? Você tem um custo isso. O processador está fazendo mais coisa agora. Ele está gastando mais energia, inclusive. Para criar barreiras, para construir muros que não me interessam. Porque todo software que roda no meu computador faz o que eu quero que ele faça. Eu não preciso desses muros. Eu não quero esses muros e eu não quero pagar por eles. Mas isso é porque eu tomei a decisão de só instalar software livre no meu computador. E é isso que eu recomendo colocar um passo. Se você fizer isso, você não precisa se preocupar com esses problemas. Tá? Ah, mas eu preciso muito daquele outro programa que não é livre, então eu vou ter que pagar esse preço, eu vou instalar todas as atualizações e com isso eu vou ficar seguro, certo? Vai. Porque tem outros furos. Tem outros furos que o pessoal vai acabar consertando. E a gente ainda não sabe. Né? O Foreshadow, desde janeiro o pessoal já sabia. E já estava consertando. E já estava explorando. E durante todo esse tempo, Se entrava com a última versão, com todas as últimas correções, estava vulnerável. Só não sabia. Eu prefiro saber o que os programas do meu computador fazem. Ah, eu sei o que ele está fazendo, eu sei o que esse não está fazendo, eu sei o que esse outro está fazendo, eu sei o que esse outro está fazendo. Está tudo bem. Estou tranquilo. Eu não estou preocupado com os outros mundos que possam existir. Ah, veio o NetSec. Bom, esse é diferente. Esse eu tenho que olhar o código que está rolando aqui para ver se ele não expõe alguma coisa para quem não fala. Mas de resto, conselho da favor. Não deixe todo mundo entrar. Não aceite todos esses estranhos. São tentadores. É difícil resistir. Olha a menininha coreana. Né? Mas a gente precisa resistir. E se a gente resistir? Como disse uma vez um presidente americano, não temos nada a temer senão o próprio Temer. Ou algum partido sim. Muito obrigado, gente.
Mas a gente vive num tempo sombrio de capitalismo de vigilância. Né? Existe toda uma pressão consumerista, não sei se, de grandes empresas que estão interessadas em coletar os nossos dados para que a gente aceite produtos que, vamos combinar, a gente não precisava. Ah, mas ele faz isso legal. Oh, legal. Vamos fazer um produto que faz isso legal. Se, ninguém precisa de um vibrador que manda informação na internet. Tá? Não precisa, gente. Certo? Se você sair para correr, é legal você ter um dispositivo que conta os seus passos, que vê quanto tempo de exercício você fez, que te lembra de fazer exercício. Legal. Agora, uma empresa que coleta esses dados e depois vende esses dados, se você estiver disposto a pagar por eles, não, esses dados são únicos. Não é para outros terem acesso. Eu quero um dispositivo que faça essas coisas se ele não violar o princípio básico de privacidade. É legal ter um assistente que responde essas perguntas? É. Mas não se pergunta para o outro que vai responder todas as perguntas que eu fiz. É legal ter uma rede que coloca a gente em contato com nossos amigos? É. Mas não se o motivo de existência dela foi empurrar anúncios para a gente. E fazer a gente comprar coisas que a gente não quer. E conhecer a gente profundamente para escolher o momento em que a gente está mais vulnerável para nos oferecer aquele anúncio que naquele momento a gente não vai ser capaz de resistir. Ah, então, toda essa configuração que está formada hoje está apontando para a gente precisa se defender disso tudo. Não é só da vulnerabilidade da computação. Ela está falando da verdade social que existe na época da imposta. Então, vale a pena sim, muito resistir a isso tudo. E é difícil, você tem toda a razão. É difícil, que é um norte. É difícil se dizer não. Claro que é difícil. Mas vale a pena. É claro que vale a pena. Eu não sei que eu estou lembrando disso. É a questão de entender o que é o jogo. E falar, pô, claro. Mais dúvidas?
Eu queria perguntar se você acha que coleta de dados mesmo como de forma anônima ainda pode ser usada de jeitos maliciosos com software que respeita suas liberdades, mas você tem que ter isso que está com os seus dados de forma anônima. Para melhorar o software.
Em sendo software livre, você sempre vai poder escolher se você quer que os seus dados sejam coletados em casa ou não. Se o software é livre, eu não quero essa funcionalidade. Ou vai ter um botãozinho lá para você desligar, ou a coleta, ou o envio, ou os dois. Ou você tem a código fonte que dá para introduzir essa funcionalidade, porque o software é livre. Tá, então, sempre é voluntário quando o software é livre. Sendo voluntário, a hora escolha é deixar de ser canal ou não. Né? Aí vem a questão de confiança para quem está sendo enviado. Às vezes, coletar a informação localmente é legal, bacana, e poder transferir isso para quem você quiser, tá normal. Mas ainda assim, tem casos aí que eu acho que talvez tenha um certo risco exagero a configuração padrão, se enviar ou não. Acho que nem todo mundo toma o cuidado devido de um lado e de outro, né, do desenvolvedor e usuário, para não expor os usuários devidamente. Tem muito aspecto de anonimização. Que apesar do dado ser anonimizado, dá para tentar rastrear e descobrir de quem é, e aí pode dar problema. Então, é muita responsabilidade, é muito cuidado, né? Todo poder deve ter uma responsabilidade, e eu não vejo que isso esteja acontecendo. Então, em geral, tá? Tem casos talvez específicos que sim, mas é melhor pecar pela cautela, né? Melhor ter uma blusa e uma camisinha do que não. Então, cautela. E mesmo de caminho, não fazem mal por causa nenhuma. Mais dúvidas?
Eu não tenho que. As principais bases dessa ideia toda é uma questão de direito, de princípio, mas que uma visão utilitarista da coisa. Não à toa, o que deixa você abrir mão de outras coisas para algo que seria mais correto consigo mesmo. Mas uma dúvida minha é que como a gente poderia aplicar isso, quais são as estratégias de fundos para um usuário mais casual, por exemplo, uma pessoa que não. Que não sabe o que é o que é de fato uma linha de código, que por exemplo, o celular ela só usa o WhatsApp para falar um grupo ou de algumas pessoas, coisas em que ela não tem todo esse conhecimento para fazer essa auditoria. Como que seria isso?
Resposta vale 1 milhão de dólares, pelo menos. Realmente, injusto, triste pensar que. Tem gente que pode se valer menos, por exemplo, da liberdade de solo. Assim como, mas, assim, Vamos entender. Tem gente que sabe ler, tem gente que não sabe ler. Quem não sabe ler, está perdendo. Porque que pena, que lamentável, como é que a gente resolve isso? Com educação. Ah, vamos levantar o dinheiro da educação. Vamos deixar que mais pessoas se beneficiem disso. Então vamos ensinar todo mundo a programar. Assim, um pouquinho de capacidade de automatizar as tarefas sacrificas que a gente tem que fazer seria excelente. Tá? Então, eu recomendo sim que todo mundo aprenda um pouquinho a programar. Assim como nem todo mundo precisa ser doutor em literatura para se valer de informação que está disponível em parecido. Assim como nem todo mundo precisa publicar no jornal para ser beneficiado pela liberdade de imprensa. Sabe? Tipo, existe um valor que é o eu exercer a liberdade para me defender, e existe um outro valor que é a gente, enquanto comunidade, se dá as mãos, fala ok, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, mas a gente junto se completa. Então, pessoas que não têm essa habilidade de programar ou de ler código e entender o que você está fazendo, podem ser ajudadas por nós que sabemos, enquanto o que elas sabem nos ajuda e a gente não sabe. Tá? Então, tem essencial na problematização social da questão da liberdade de software é a comunidade. A gente tem esse espírito de eu sei que eu não vou conseguir auditar todo o código que eu uso por ele. Então, tem pessoas que ajudam, tem pessoas que fazem parte do processo de desenvolvimento e estão fazendo uma auditoria e algum tipo, um tanto menos.
Complementando naquele desenvolvimento que você fez, há um caso bem comum no telefone, onde morre. Minha mãe tinha um notebook lá, uma cozinha velhinha lá. Eu peguei o seguinte, peguei uma SSD e notebook. Está bem vindo no novo lá. Falei, mãe, vê se você consegue sair andando. Já coloquei lá para a máquina ligar, já fazer logo automático e tal. Ela viu o ícone de Firefox lá e tal. Saiu andando, consegui fazer o pedido da natura dela. Tranquilo. Ah, você já falou, nossa, ela me usando o Linux, legal.
Só aquele
no chão, tá? É aquele no cabelo, né? Mas, veja só você. Logo ali na sequência, qual foi o primeiro e único problema que ela precisou ser usado? O navegador. O montador de tela. Ali, a partir do momento que ela está usando o browser, é muito bom. Ela está usando o link e tal, mas já pegou dentro ali do Facebook. Já pegou. Ali, usuário, sem, estava sendo ativamente transado. Muito embora ela não estivesse ali instalando nenhum software, outro software ali, por exemplo, sei lá, qualquer coisa de kit de produto, ou sei lá, clique aqui para ver o CPF, desde que tem alguém que não é seu amigo no Facebook, desse tipo de detalhe que ela está inserida, só que ela está ali. Exposta a todo tipo de JavaScript que existe dentro do navegador. O navegador já é um sistema funcional, realmente. Um JavaScript hoje é cross-platform. Ele é superficial, como a gente acabou de ver aqui nas duas últimas apresentações, entendeu? Mas eu pensei para entender, nossa, beleza, minha mãe está ali e tal, não está exposta ao presente que estão circulando aí, porque a vasta maioria das máquinas que a gente tem a versão hoje é o Windows, então a grande superfície abaixo é o Windows. Então, provavelmente ninguém, ou poucas pessoas estarem interessadas em lançar um Xbox para uma senhora a rodando Linux, com fora da curva. Não é de interesse, mas no final, ela não está assim como no estado da arte. Por quê? Porque ela acaba ainda sendo feita já no script do kit de dados que ela constantemente está alimentando ali do Facebook, do Zap, do Bom Dia Família, que ela manda do Zap da Família. Enfim, Tá, ok. Resolvi o problema de ela não instalar a poderada na máquina dela. Mas ela continua vazando, ela não tem ainda aquele tipo de liberdade que foi discutido aqui, que sai pra ela. Não é para tratar. Eu ligo, por exemplo, até o celular dele, inclusive, é o celular da TV, sabe?
Esse monstro aqui, ó. Esse mais velho que é o iPhone, primeiro. Mais velho que o primeiro iPhone, tá? Não é um smartphone. Quem disse que a Apple inventou o smartphone? Certo? Isso aqui é uma função operacional livre. E dá pra, até o controlador do modem tem software livre para ele, do modem GSM. Então, dá para fazer um livre.
O Oliva não tem medo de chat não, porque ele tem controle sobre toda a cadeia de códigos que está na execução dele, tem acesso de contato com o mundo. Ele. Eu não. Não problema.
Não podia ter, né? Podia ter. Esse é o ponto. Assim, é uma opção que a gente faz. A gente pode escolher uma dor de cabeça ou outra. Não é de graça, tá? Mas assim, olhando o eu lembro uma coisa que o Salman falou uma vez, que resolveu uma coisa que eu tinha, um problema que eu tinha na cabeça. Ele falou, pô, a gente faz tanto sacrifício para ser livre. E ele falou, para quem entende os problemas que o software privativo traz, ele fala, não é um sacrifício, é uma libertação, é que nem ele está uma droga. Assim, ah, tem a síndrome de abstinência que dá uma dor de cabeça, mas não é ruim, é bom. Não, é libertador, é parar de consumir algo que te faz mal. E faz mal. Não, essa droga que você falou, o WhatsApp, o nome dele é porque ele consegue consumir mais bateria, né? WhatsApp, né? Assim, ele é uma forma de coletar metadados sobre as pessoas. Vamos dar o benefício da dúvida e falar, ok, as comunicações são todas cifradas. Mas os metadados não são. Eles sabem exatamente quem está falando com quem, com que frequência. Os Estados Unidos matam gente com base em metadados. Tá? Então não é uma informação a ser desprezada, não é uma informação a ser. Isso não importa. Importa sim. Não é uma coisa. A gente precisa resolver com a educação que as pessoas entendam que essa informação tem valor e ela não deve ser entregue para qualquer um. Assim como a gente não deve, olha, dá uma ideia para uma próxima palestra. Não só não aceitar doces de estranho, mas também não sair distribuindo tudo que você sabe para todo mundo. Sabe que tem dois grandes segredos para ter sucesso na vida. O primeiro é não contar todos os seus grandes segredos para todo mundo.
O silêncio não se dá. Afirmo isso, o silêncio não se dá. Mais algum comentário?
Aí, ó, viu? Você tinha razão,
você falou um pouco mal do bastante mal da verdade da Lipsch. Só que eu fico pensando em paralelo que ele é uma tecnologia muito simples de usar e meio que democratiza a sua informação. Teria alguma opção de software livre para as grandes necessidades? Porque hoje em dia, assim, a gente teria hipertexto em tela branca, assim, ele é comum manter o padrão que a gente tem, mas conforme o software livre.
Tá. Primeiro, MU, que em chinês significa discordo da premissa da pergunta. Tá. Não falei mal de JavaScript, falei mal da execução automática de JavaScript. Mas não é só JavaScript, é Java, Flash, assim, todas as linguagens Assim, todas as situações que você acessou uma coisa e sai executando, é problema. É risco.
E seja fácil. E seja feito, faça
qualquer. Sabe aquele site que você agora copie esse bloco de código e vai resolver o seu problema? Eu não sei quantos você usa de software livre, mas tem a marca do Curl by the Dash, por exemplo. Alguém publica lá o código e ele fala, usa esse programa que baixa o que está numa página e joga direto a saída para uma shell que vai executar. O ponto é, execute sem olhar, execute sem saber o que vai ser executado. Isso é problema. Tá? Isso precisa ser evitado com educação. Não tem todos os extremos. Tá? Não deixe todo mundo entrar. Então, ok, entendido isso, o JavaScript é uma outra linguagem. É muito legal de usar mesmo, tá? Tem um monte de programas interessantíssimos em JavaScript que a gente pode ver, que eu uso. Tá? Tem um sistema chamado Secure Scalable, que é uma rede distribuída. Eu não vou entrar no detalhe, mas quem quiser para SSD, quem quiser fazer, dá para fazer desenvolvimento, controle de versões com Git em cima dele, sem servidor centralizado. Tá? Você compartilha as coisas direto com as outras pessoas interessadas, sem precisar de um servidor funcionando pela rede, peer-to-peer. Então, tem um monte de código interessante nisso. Tá? O que eu discordo é que quando eu acessar uma coisa, ele sai contando coisa no meu computador. Ninguém gosta de anúncios não solicitados, ninguém gosta que fique minerando criptomoedas no seu computador sem a sua permissão. Ninguém gosta de ser invadido. E todo o código que entra sem consentimento explícito do individual, não é para estar mudando no seu computador. Quer fazer coisa bonitinha? Vai fazer do nosso servidor. Não funciona tão bem. Então, faz um programa livre e distribui o programa livre. Entendeu? Assim, não tem motivo para dar esse canal comigo. Ok, eu quero passar um site para você não ter que instalar. Beleza. Eu acesso o site, eu vejo o programa, eu decido se eu quero instalar no meu computador ou se eu quero mudar para o seu site. Aí a gente conversa. Tá? Mas se a obrigação for ceder o controle do meu computador para você, aí eu não vou nem conversar. Quer dizer, eu vou conversar no Procon. Eu acho que o contrário.
Nesse seu ponto, a única questão que eu fico imaginando é que você. Eu não quero que execute automaticamente coisas que eu não sei o que é. Meu único medo que deve ser ali é que, vamos supor, coloco uma trava para a pessoa não fazer ler. Ela não abriu o site e diz isso. Se tivesse alguma alternativa, alguma forma de facilitar essa trava, tipo, a pessoa que tivesse facilidade de acesso, mas ao mesmo tempo ela teria uma, não sei se faz segurança. A pessoa normal tem que ceder, tipo, seria como diminuir essa fonte.
O mais próximo disso que eu consigo visualizar é o modelo do Android. Tem o Android Secure Virtual, que é uma edição operacional para telefone móvel. Existe uma versão livre dele chamada Replicante, que tira todo o lixo que o Google e o operador colocam e fica só o software livre ali. Ele não atende a ordem da operadora de instalar esse programa, não me passa esse arquivo. Todo telefone com Android faz isso, não só com Android, o Replicante não. O Replicante não, em particular, não exige que você tenha uma conta no Google para você ter acesso à loja de aplicativos se você quiser. Agora você, né, mas tem uma lógica de aplicativos livres, chamada F-Droid. Você instala um replicante, ele não tem lógica, e todos os programas que estão lá são livres. Ou seja, alguém, que é um conjunto de pessoas que mantém esse repositório dessa lógica, faz a auditoria do código, prepara um dos pacotes, combinam ou aceitam os pacotes de terceiros, fazendo a auditoria garantindo a essa auditoria. Se você quiser, você pode instalar direto da Android, baixa o pacote, instala tudo que eu estou falando, sim. Isso é uma questão para aplicativos. Tá? Firefox você conhece, o navegador. Ele não é inteiramente compatível com todas essas liberdades que eu mencionei, como restritivas. Ele é. Tá, mas no momento que você fizer qualquer modificação, para você poder distribuir, você tem que tirar todas as marcas da mozinha e não trabalha grão. Então, tem o pessoal do projeto GNU que faz uma versão limpa do Firefox, que se chama iSketch. Mas o Firefox tem outros problemas. Ele aponta para um repositório de add-ons, extensões e coisas assim, que mistura extensões livres com extensões não livres, está tudo lá bagunçado. Tá. O pessoal do Mozilla, assim, particularmente do iSketch, olha para as questões de palavras que são livres. E cria, de novo, nada mais que curadoria. Olha, isso aqui, a gente auditou, a gente recomenda, porque essas aqui são livres. Tá? Essas aqui são legais de usar. Aquelas outras, eu uso por sua própria conferência. Tá? O que você dá? Assim, porque o que eu entendo, pelo menos, da sua solicitação é uma espécie de trabalho de curadoria. É olhar o que tem de código na internet e falar, ok, isso aqui é bacana, isso aqui é do bem, então isso aqui é problema. Então, ter uma rede de indicação, talvez implementada através de uma extensão do navegador, que diga, olha, isso aqui uma comunidade olhou e aprovou, ou não. E aí você decide qual comunidade você quer seguir, ou quais recomendações de qual comunidade. Mas a gente precisa de toda essa infraestrutura para identificação de grupos, né, comunidades que vão fazer esse tipo de executivo, curadoria, de recomendação a favor ou contra. A gente precisa de infraestrutura para melhorar as ações, né, e vai ali um pouco do que eu estou falando. A gente precisa que, em última instância, o controle tem que estar na mão dos homens. Né? O usuário vai decidir, se não por si mesmo, para cada trechinho de código, se ele quer ou não, ele pode delegar para alguém algumas decisões. Eu não consegui decidir isso tudo, então vou confiar em você. Vou confiar em você para esse site, vou confiar em você para aquele outro site, sei lá. Tá? Mas eu acho que é interessante para se desenvolver. Um modelo de delegação de confiança para não precisar ficar todo mundo organizando tudo toda vez.
Só tem que ver que em média do usuário padrão ele realmente precisa, porque não é mercado.
Ele não sabe, exatamente. Ele precisa ter alguém em quem confiar. Sempre aí vai ter uma confiança mais cega do que alguém que saiba, né? Mas, sei lá, todo mundo tem um sobrinho, primo, de 11 anos, que adora fazer essas coisas e ele está mais feliz de dar os conselhos. Então, se tiver uma forma de agregar essa informação para que o navegador, com extensões ou não, siga essas recomendações, eu acho que é uma ideia interessante. Eu gosto. Você vai mais um pouco? Mais alguém? É claro que a gente pode vir aqui.
Mas é um bom conteúdo.
Já deu tempo, mas vamos lá. Enquanto não tirar esse tempo, sabe?
Então, eu gostaria de fazer uma pergunta mais sobre a questão do hardware que você mencionou também na palestra. Porque só se perdi que você queira ou não, você tem uma barreira menor para você adotar, você pode fazer com o computador, mas se você não adota um hardware livre, você tem que sair de. Tem que ir a grandes extensões, assim, tipo, Você comprar só você sai pesquisando, o hardware que não é tão avaliado, nem disponível, não é um hardware que está disponível em todo lugar. E você queira ou não, ou você paga muito caro nele, você não tem nenhum companhia maior acreditária não existe no hardware livre, ou você tem que pegar uma coisa que é muito antiga. Como você acharia que podia remover essa base?
Tá. Primeiro, eu queria conceituar. Hardware livre. Eu não falei de hardware livre, não. Eu falei de hardware que mala software livre. Então, a diferença é grande. Tá? Porque o pessoal que fala de hardware livre, ou hardware de especificação livre, ou você tem processador que tem toda a especificação disponível em licença livre, você guarda a especificação. Se você tiver um fabricante de chip, você vai lá e imprime os quantos chips que você quiser modificado ou não. Ah. E isso é hardware livre. Existe. Tem um processador, chamado RISC-V, que está sendo lançado, tipo, esses dias. Já tem outros mais antigos, tem o Lilian, é um variante de Spark, da Sun, da Salvador da Sun, o Windows. Então tem, tá? Mas isso é muito, muito, muito mais específico do que o que eu estava falando. Tá? Quando eu falo de computadores que rodam exclusivamente software livre, eu não tenho acesso a toda essa especificação de computador. Por casualidade, esse telefone aqui tem especificações publicadas do formato dele, da placa-mãe e coisas assim, e aí permitiu que mesmo empresas de qualquer coisa que não existiam mais, teve um grupo que se juntou e fez uma plaquinha nova que cabe nessa caixa. Tá, então, essa caixinha aqui é hardware livre. O processador dela não é hardware livre, mas ele roda software livre. Tá? São níveis de exigência bem diferentes. Importante? Cada vez mais. Tá? E quanto mais disponível estiver o hardware que respeita essa liberdade nesses níveis todos, é melhor. Tá? Mas ainda tem chão para isso chegar para frente. Mas um computador como aquele que eu uso, você tem razão, ele tem 10 anos de idade. É um dos poucos que roda LibreBoot. Por quê? Porque os modelos mais novos se defendem do usuário. Eles não permitem que você, se você tenta tirar essa camada de espionagem chamada IntelMR, a máquina quase recupera espontaneamente a cada 30 minutos no máximo. Ele foi programado para ver esse negócio falar. Se não tiver, tem algo errado. Aí ele está se defendendo do usuário. O usuário é a ameaça da qual ele se defende. Eu não vou confiar no computador que faz isso. Ah, então, de novo, qual é o custo disso? É barato. É barato para mim encarar essa coisa de como não tem um computador muito mais novo do que isso, porque, enfim, me custaria muito encarar um computador que tem esse tipo de sacanagem embutida e não opcional. Né? Por outro lado, um computador desse é bem barato. Um celular, como esse aqui
é o meu relógio câmera, tá? Eu estou usando ele para gravar essa palestra agora. Ele funciona como um celular se eu colocar um chip nele. Ele roda replicante.
Você compra um desses por, sei lá, 150, 200 reais. Calma, smartphone. Não é caro. Ah, é contigo. Não é caro. E ele faz tudo que você esperaria que o celular não der. Ele só não consegue. 5, 10 anos mais. E ele roda só que ele está muito barato, né? Sabe, tipo assim, claro, são escolhas que a gente faz. Eu em particular, acho super bacana não poder ter um desses e ter um reserva em casa, filme, porque é barato. Um computador desse, eu tenho um 10 em casa. Assim, eu, minha filha, minha esposa, todo mundo usa computadores desses e a gente tem um reserva lá, porque é um computador velho, não dá problema. Agora imagina se eu posso ter 10 computadores no 4, eu tenho um reserva. É, super moderno esse caso. Não tem orçamento que tem como. Né? Então, quanto que eu paguei naquele computador? Foi 250 reais. Não é, cara? É barato. Ah, então! Eu não sei, eu não claro, se todo mundo fosse atrás de computadores como esse, rapidamente ia encontrar o pessoal que não fazem mais deles. E aí eles iam ficar bem caros. Mas, sei lá, eu acho que, assim, e tem mais do que só o preço, né? Muito mais do que só o preço. Tem outras coisas que não tem preço, quer dizer, uma propaganda, né? Eu acho que não tem muito como avaliar isso. Mas para mim é super importante. E eu explico por quê. Mas a gente ficou mais importante. A gente ficou essencial. Então eu estou contando para vocês. E sabe, para vocês isso faz sentido também. E se torna importante para vocês também. Se não, não. Tipo, a gente é livre para decidir como a gente pensa, em quem a gente acredita, em quem a gente confia, quais as batalhas que a gente vai escolher para a vida. Eu escolhi essa. Não precisa todo mundo escolher essa. É a mesma coisa, por exemplo?
É que nessa questão que eu queria falar, é tipo... Acho que não era mais tanto a nossa procura por esse tipo de dispositivo. Era mais como você acha que algum dia seria possível você ter comumente no mercado hardware ou hardware que não pode, tipo, como você mesmo falou, microcódigo, você pode até chegar a um certo ponto que ele é livre, mas vai ter sempre um ponto. Mesmo que tenha um microcódigo do processador, ele não vai ser livre. Você acha que tem como a gente chegar num ponto que todo essa cadeia que pode ser livre, isso é hardware que seja disponível, que dá a autorização do leitor.
Você deu o nome da notícia que você tem? Ah, não sei, professor Intel, com o IA.
Não, me parece, não interessa quantas máquinas que você tem neles, estão sendo versões e não tem IA.
Como?
Desde que é, vamos ter um hackeando a máquina lá para chegar em IA. Me parece que dá uma coisa no sentido de bastante.
Estou duvidando, mas eu adoraria conhecer. Você conhece um fornecedor assim? System 76. Ele está dizendo que eles estão vendendo máquinas recentes sem internet. True! Eu conheço gente que está tentando limpar essas máquinas sem conseguir. Gente muito boa. Mas, pô, se eles conseguiram um acordo com a Intel para ter processador sem esse negócio, bacana. Mas, respondendo a sua pergunta, tem, assim, eu falei sobre esse slide, mas tem esforços vários no sentido de trazer computadores de excelente desempenho que se beneficiam de todo o trabalho de comunidade para propiciar uma pilha de software livre, sem simplesmente querer se apropriar disso tudo e manter um segredo como muitas corporações fazem, mas pelo contrário, ok, não respeito, porque a gente faz com meio livre. Tá? Tem, está acontecendo. Tá? Então, dizer que vai ser o modelo dominante, eu ainda não consigo apostar nisso. Tá? Mas eu lembro de uma entrevista de 18 anos atrás, com um desenvolvedor do samba, que me inspirou a fazer a minha primeira palestra de software livre, inclusive, ele dizia assim, todos os nichos em que o software livre entra, ele acaba dominando completamente. Isso aconteceu na época, isso continua acontecendo até hoje. Tá. O que acontece é que muitos aí vão inventando outros nichos para dominar de forma aplicativa e explorar até que o software livre chegue naquele nicho e domine completamente também. Então, se o que ele fala é verdade e faz mais de 20 anos que isso tem sido verdade, me parece que vai começar a ser verdade. Alguém que estão tentando viabilizar esses modelos econômicos de produção de gado com liberdade vai ser bem sucedido e isso vai, então, com esse sucesso acompanhado da liberdade, isso vai ser replicado e vai dominar um nicho de raro. Aí depois outro. Eu acredito que vai acontecer. E tem gente trabalhando, não é porque só tem uma fé, né? Eu conheço gente que está trabalhando para fazer isso acontecer e que está bem perto de fazer acontecer. Então, assim, vai. Só precisa de um pouquinho mais de paciência. Enquanto isso, é tudo campeado que a gente faz. Obrigado, gente.
Bom, gente, a gente já vai fazer uma live agora. É a aula de Mostra-Cama, para 11h20, para 11h20. Fala para a gente o Arthur Souza e vai falar um pouquinho sobre blockchain. Então, se vocês puderem já ficar aqui, a gente já adivinha isso para o chat. Obrigado.
Parece que eles conseguiram, cara. Estou mandando aqui o link para você. Aí você vê aqui, tá bom?